Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. A mudança estava amarrada para daí a 15 dias. Iriam refugiar-se na Tijuca, num casarão que o conselheiro possuía para essa bandas. Sobrado muito antigo e de aparência tristonha, todo enterrado no fundo de uma chara, enorme e destratada, que em alguns pontos até aprecia mato virgem. Janelas quase quadradas, paredes denegridas pela chuva e pelo tempo, nas grades da escadaria principal eras, e parasitas grimpavam livremente. As trapoerabas cobriam degraus e alastravam por toda parte. E lá no alto, à beira desenzentada do telhado, habitava uma república de andorinhas. Para chegar à casa, tinha-se de atravessar uma longa e tenebrosa alameda de mangueiras, que começava logo no portão da entrada e se ia estendendo o ali acima lúgubre, como um caminho de cemitério. Era triste aquilo com os seus altos muros de pedra e cal, pesados, cobertos de limo e transbordantes de copas de árvores velhas. O casarão, olhado pelas costas ou pelo franco esquerdo, deixava-se ver em toda a sua cruzenceira imponência, porque dava esses lados para a rua, fazendo esquina com as suas próprias paredes. Metia aflição entrar lá, um pavoroso silêncio de igreja abandonada encheu os enortos nos enxovalhados de pó, um ar frio e encanado, como o ar de corredores de claustro. Enregelava e oprimia o coração naqueles longos aposentos sem vida. Tudo aquilo transpirava cheiro de velhice, cheiro de moléstia, sentia-se a friagem da morte e a fedentina úmida das catacumbas. O conselheiro, porém, mandou correr uma limpeza geral na casa. Fez ir para lá os móveis e objetos necessários, e uma bela tarde, meteu-se afinal num landeal com a filha e mais a velha Camila e abandonaram Botafogo. Foram com o carro fechado a certa altura do cancaminho, porque Magda, de tão incomodada que passara a noite da véspera, não tivera ânimo de pôr outra roupa e apenas enfiaram sobretudo de casimira e alhar a cabeça e o pescoço com uma saia de baiale. Chegaram pouco antes do crepúsculo. O sol acabara de retirar-se, mas a terra ainda palpitava na luz. As aves iam-se chegando aos seus penates. Toda a natureza se aninhava para dormir, só as vadias das cigarras continuavam espertas, a cantar, fazendo sobressair o seu interminável lá menor dentre os pacatos bocejos da mata que se espreguiçava ali mesmo, a dois passos da casa, tranquila e submissa como um animal doméstico. Magda sentiu-se ternamente impressionada pelo taciturno aspecto do casarão que, lá naquelas alturas, se lhe afigurava um velho mosteiro ignorado. A circunstância da hora também contribuiu para isso. Aquela hora sem dono, que não tem-se ao dia nem à noite era dela, chamou a si, como se recolhesse um enjeitado, e tomou-lhe carinho. Era um momento predileto para suas concentrações e para seus êxtases. Em tudo descobria a essa hora o carpir de uma saudade, cada moita de verdura ou cada grupo de árvores tinha para a filha do conselheiro suspiros e queixumes de amor. Parecia-lhe a terra, nesse lamentoso e supremo instante em que o sol morre, se vestia de luto e chorava a perda do esposo que além se afogava, em pleno horizonte, atirando-lhe de longe os seus últimos beijos de fogo. Magda ouvia então os abafados soluços da viúva e sentia-lhe o frio orvalhar do pranto. Bem, minha filha, vamos para esta cima que já cai sereno. Ela havia escolhido para seus aposentos uma sala e dois cômodos do andar superior. O quarto da cama era quadrado, muito singelo, uma verdadeira cela, em que o inseparável crucifixo de marfim assentava ao ponto de impressionar. Tinha uma só janela, essa mesma gagradeada de ferro e sem vista, porque ficava jurte de fronte de uma grande pedreira em exploração. O conselheiro teve de contrariar a filha para dar estas salas um pouco de conforto e elegância. Para quê? Dizia ela, não é preciso. Em qualquer parte a gente vive e morre. Como estava transformada, ainda assim notava-se-lhe nas maneiras as a mesma correção fidalga e nos gestos a fafina escolha e apurada sobriedade que dantes a distinguiam tanto entre as suas amigas. Dona Camila foi também para o andar de cima, fazendo-se acompanhar por uma corte de santos de várias espécies, tamanhos e virtudes. Além dos escravos, levaram apenas uma criada branca para tratar de Magda. E instalados, o conselheiro tomou um para arranjar jardim e ocupou seus negros na reparação da chácara, acompanhando ele próprio o serviço, na esperança de despertar igual desejo no ânimo da filha. Qual, desde o momento que se enterrou ali, parecia até mais desanimada, mais triste e metida consigo. Agora dava para não ir à mesa e fechar-se no quarto, comendo pedacinhos de pão de instante a instante, roendo queijo seco, chupando frufrutas ácidas e mastigando goiabas verdes. E sempre a cismar. O pai embalde protestava contra isto, embalde lhe dizia que ela estava se preparando para uma séria irritação do estômago, embalde queria arrastá-la para a mesa nas horas da comida, embalde lembrava passeios pela manhã ou ao cair da tarde, a pé, a valo de carro, como ela escolhesse. Era tudo inútil, Magda continuava agarrada ao quarto esmando. Então, ao menos que acordasse mais cedo, fosse para baixo conversar com ele na chácara, tomar leite mungido na ocasião. Ver o pombal que se estava fazendo, dar uma vista de olhos pelo galinheiro e pela horta. Maná prometia, resmungava, que sim. Do outro dia em diante estaria de pé logo ao amanhecer. Mas no dia seguinte, quando iam chamá-la ao quarto, a uma hora da tarde, respondia de mau humor. Deixa-me em paz. Oh, nesse caso vamos de novo para Botafogo, exclamou afinal o conselheiro, perdendo a paciência. Eu se vim enfurnar-me aqui, foi na esperança de fazer mudar de regime e com isso alcançar-te aqui algumas melhoras. Vejo, porém, que é muito pior a emenda que o soneto. Ela teve um tremor de músculo e ficou muito impressionada com o tom quase áspero que o pai pusera nestas palavras. Não sei que desejam de mim. Diz o que fiques boa. Aí tens tu, o que desejo. Só parece que julgam que me faço doente para contrariar os outros. Se estivesse em minhas mãos, seria mais agradável a todos. Não me ponho melhor e bem disposta, porque não posso. Tá bom, balbuciou o conselheiro, acarinhando-a. Arrependido por não ter sido tão amável desta vez como das outras. Não vás agora afligir-te com o que eu disse. Aquilo não teve a intenção de magoar-te. Ela prosseguiu então infeliz e ressentido. Se vim para cá, foi porque me trouxeram. Não reclamei nada. Não me queixei de coisa alguma. Sinto-me aqui perfeitamente. Dou-me até muito bem, e só peço e suplico que não me contrariem, que me deixem em paz pelo amor de Deus, que não a me aporquentem. Vieram os soluços e Magda principiou a excitar-se. Então, minha filha, que tolice é essa? É que eu não posso ouvir falar assim comigo. Bem sabem que estou nervosa. Bem sabem que estou doente. Sim, tens razão. Passou! E o convera surpleiro de vê-las esquisitices da filha, espantado por vê-la fazer-se tão humilde, tão coitadinha, puxou-a brandamente para junto de si e afagou-a como se estivesse a consolar uma criança. Mabel! Magda chorava com a cabeça pousada no colo dele. Então, não te mortifiques. Aqui ninguém faz senão o que for do teu gosto. Vamos, chores desse modo e qual. O resultado foi passar pior esse dia e aumentarem as suas rabugices no dia imediato, que desejava morrer. Acabar logo com aquela miserável existência. Que ali todos já estavam fartos de a suportar. Que todos se aborreciam com ela e procuravam meios e modos de contrariá-la. Só para ver se a despachavam mais depressa. Que bem quisera recolher-se a um convento, mas não lhe deixaram. Pois antes tivessem consentido, porque agora a araprora criada parecia fazer-lhe um grande obséquia, quando era obrigada a ter um pouco mais de trabalho com ela. No fim de contas apareceu-lhe de novo a tal febre de caráter especial, agora, porém com delírios e movimentos luxuriosos, sobrevindo uma profunda letargia, contra a qual eram inúteis todos os recursos do médico. Parecia mó. No fim de longas horas de esforços, o doutor Lobão, já desesperado, teve, a contragosto, de aceitar o conselho de um colega ainda moço e de ideias modernas à compressão do ovário. Eto prom, Mamadá tornou-se de operação, livre já das impernentes infantes rabugices que tivera antes da febre, voltara à sua habitual gravidade, às suas maneiras austeras de fidalga enferma, mas comeu a sentir-se vagamente magoada nos melindres do seu pudor. Queria parecer-lhe a adivinhava que, durante a inconsciência da sua anestesia, o insolente do médico a devassara toda. Sentia ainda nos lugares mais vergonhosos do corpo a impressão de mãe e mãos estranhas que os apalparam e comprimiram. E a ideia de que alguém a vira descomposta e que lhe tocara nas carnes revoltou-a como imperdoável ultraje feita à sua honra e ao seu orgulho de mulher pura. Todavia não se achava com coragem de interrogar ninguém a esse respeito. Foi tal seu vexame, que a infeliz escondeu-se no quarto, a chorar de acanhamento e raiva. — Oh! — exclamou o doutor, enquanto o conselheiro lhe deu conta disto. — Eu punha a esperta e sã em pouco tempo, se me videssem carta branca para isso. A questão dependia toda do enfermeiro que lhe arranjasse. Aquelas lúmurias, aquelas lágrimas e Zir se iam logo embora com a primeira semana de lua de mel. No entanto, Mada continuava a sofrer. A tosse não a deixava senão quando ela se recolhia à cama. Deitada não tossia nunca, mas em compensação aparecia-lhe uma espécie de asma. Agora, uma das suas manias era a pôr-se à janela do quarto e a permanecer horas e horas esquecidas, a ver o serviço da pereira que ficava defronte, olhando muito entretida para os cavoqueiros. E ouvindo a toada que eles gemem quando estão minando a rocha para lhe tocar fogo. Parecia gostar de ver os trabalhadores, como se lhe aprazia aquela rica exibição de mulos tesos que saltavam com o peso do macete e do furão de ferro, e daqueles corpos nus e suados, que reluziam ao sol só como se fossem de bronze polido. E quando alguém a chamava para a mesa ou para conversar com o padre, respondia zangada, sem tirar os olhos da pedreira. Não posso ir-me. Desistiam. Ó senhores, que maçada. Não posso ir, já disse. Ó! Oh! Depois do ataque de letargia, foram vodo pouco ou a pouco se esquisitices de gênio e os caprichos de crianças estragadas com mimos. Quase nunca se desprendia do quarto e nas poucas vezes que lhe surgia por lá alguma camarada dos bons tempos, por tal modo se mostrava seca e até grosseira, que a amiga tratava de abreviar a visita e saía sem a menor intenção de voltar. Nem mesmo a própria criada queria já suportá-la, apesar de muito bem paga. Era uma impertinência todo dia, um rapelão por daquela palha. Se a gente não é logo correndo do que Beiro que iria quando chamava Tome Sarabanda. Ó, oh, insultável, uma verdadeira fúria. De mais a mais a barata velha, ultimamente também dera para ficar pior. E havia quase duas semanas que se não desgrudava da cama nem a mão de Deus Padre. Pobre velha, consumia-se numa infernal complicação de moléstias. Eram intestinos, eram pernas, era o diabo. Parecia uma decomposição em vida. Fedia como coisa podre. Já se não alimentava pela boca. Os seus gemidos eram arrotos de ovo choco. E os humores que ela expelia por toda a parte do corpo empesteavam a casa inteira. Essa não tem mais que esperar. Declarou bem alto o doutor Lobão, olhando-a desdenhosamente por cima dos óculos. Como se a mísera fosse já um defunto e não pudera ouvir-lhe a desumana profecia. Está desachada. A consumção deu-lhe cabo do canastro. Mindola. Veio uma velhinha, sua camarada de muitos anos, ajudar a morrer e consigo trouxe duas escravas. Especialistas em servir a enfermos desenganados, porque a senhora tinha mania de acompanhar os últimos instantes de todas as amigas que se iam antes dela. A casa parecia um hospital. Sentia-se cheiro enfermaria e andavam todos sarapantados, cheios de terror pela morte. De manhã à noite faziam-se rezas em torno do doente. O conselheiro quis que a filha se afastasse daquele espetáculo e fosse passar algum tempo em outra parte. Magda pôs-se de pé firme e deixou-se ficar ao lado da tia, rezando com o tamanho empenho que fazia crer e só com seus esforços contava para salvar-lhe a alma. O médico dissera a verdade. 4 dias depois da sentença lavrada por ele, Dona Camila pediu um padre muito aflita. Era já a morte que pegava de agoniá-la. Correu-se a chamar nosso pai. Não veio logo? E a moribunda, como quem está com o pé no estribo para uma longa viagem e arrisca a partir-se sem levar o véivar um objeto que lhe há de fazer muita falta em caminho, remecia inquieta a cabeça sobre os travesseiros, lançando contínuos olhares de impaciência para a porta do quarto. O viático demorava-se. O conselheiro ia de vez em quando até a janela de uma das salas que davam para a rua e passeava ansioso pelo segundo andar. Disse por fim retornando ao aposento da imã. Houve uma enternecida agitação. Ouviu-se o toque de uma campainha ou a ecoando nos corredores da casa, e a velha Camila teve um suspiro de alívio. Já não partiria sem a sua extrema unção. O padre entrou com os ajudantes, muito cerimonioso debaixo do palio, agasalhando a hóstia consagrada junto ao peito, com os cuidados de quem traz uma vasilha cheia até as bordas e não quer entorná-la. Fez-se em redor dele da paciente e respeitoso silêncio, apenas se ouviam, além dos roncos da moribunda, a vovosa abafada do sacerdote, que resmungava numa alternativa de sussurros, ora mais alto, ora mais baixo, sem fazer pausas, como se estivesse contando intermináveis algarismos. A cerimônia durou pouco e, quando o religioso se retirou com a sua comitiva, a velha parecia tranquila, nem que houvesse tomado um milagroso remédio de efeito imediato. Maidá por detrás dos pés da cama, orava, ajoelhada de fronte de uma mesinha coberta por alva toalha de rendas sobre a qual um crucifixo, entre duas velas de cera que ardiam com pequenos estalinhos secos, tinha os olhos muito abertos e postos sobre a imagem do crucificado, transbordando lágrimas que lhe rolavam silenciosas pela face, as mãos cruzadas sobre o peito numa postura de êxtases. O conselheiro puxou uma cadeira para junto do leito da irmã e assentou-se, colocando a sua mão direita por debaixo do úmido crânio da agonizante. Esta começou a se de novo nos travesseiros. Então, a velhinha amiga dela ajoelhou-se do lado oposto e obrigou a segurar nos dedos, já sem vida, uma das velas, que acabava de tirar de frente em cima da mesa, e pôs-se a rezar em baixa. Camila rouquejava gemidos que iam se transformando num pigarro contínuo. As suas pupilas estavam já imóveis e veladas. Escolhia-lhe das ventas e da boca aberta, como um buraco feito na cara, uma grossa mucosidade esverdinhada e fedentinosa. Assim levou algum tempo, até afinal a respiração lhe foi aos poucos amortecendo na garganta, e até que os olhos espremeram a última lágrima e os pulmões sopraram o derradeiro fôlego. Nessa ocasião, Magda acabava de levantar-se e marcava compassos de música com o dedo sobre a mesinha, dançando com o corpo de um palmo para o outro lado, numa cadência inalterável, em tirar a ponta dos pés no mesmo lugar e movendo os calcanhares suspensos do chão.
Dois.
Era um novo ataque de Coreia?